Ocupação de UTIs em Porto Alegre passa de 100% pela primeira vez desde o início da pandemia. Insumos para a produção de mais de 12 milhões de doses da vacina de Oxford chegam ao Brasil. Mais de 5 anos após o rompimento de barragem em Mariana, apenas 5 casas para os atingidos ficaram prontas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Natália Pitan.
Muito boa noite de sábado para você. Agora são 8:01 em Porto Alegre, tempo seco, agora faz 25 graus. E pela primeira vez desde o início da pandemia, a ocupação de leitos de UTIs em Porto Alegre ultrapassa 100%.
Segundo o painel de monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde, a superlotação atingiu a marca de 101,2% neste sábado. Em 7 dos 17 hospitais da capital, o índice de ocupação das UTIs chegou a 100% ou mais. Só no Hospital Moinhos de Vento, a taxa bateu a marca dos 115%. Neste momento, as UTIs de Porto Alegre contabilizam 442 internados com Covid-19. O número supera o teto de vagas estipulado pela Prefeitura no início do ano para que não houvesse colapso no sistema. Apesar disso, a secretária adjunta da Saúde em Porto Alegre, Ana Dalben, afirma que a estrutura não colapsou. Vamos ouvir.
É um momento muito delicado. A gente ainda consegue receber pacientes no pronto atendimento e na emergência, porém, para a UTI, não tem mais. Então, aqueles pacientes muito graves, eles vão receber um cuidado menor do que o que eles deveriam, por falta de vaga de UTI.
Embora pacientes continuem sendo recebidos nas emergências e nos pronto-atendimentos, o fato é que aumentou o número de doentes graves aguardando vaga para tratamento intensivo. O número saltou de 124 para 135 pessoas na fila por UTIs na capital. A recomendação da Prefeitura é para que a população redobre os cuidados, use máscara e evite aglomerações. Para a Rádio Gaúcha, Juliana Bublitz.
E 3 regiões do Rio Grande do Sul seguem com ocupação de leitos de UTI superior a 100%. A situação é grave nas áreas de Lajeado, no Vale do Taquari, Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Conforme dados do governo do estado, a região de Lajeado tem a pior situação, com 126,2% de ocupação nas UTIs para adultos. E o quadro piorou em Novo Hamburgo, onde o percentual chegou a 124,8%. Em Santa Cruz do Sul, o índice de ocupação é de 106,7%. E o Rio Grande do Sul registrou nesse sábado mais 6.992 novos casos de coronavírus. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, foram confirmadas mais 117 mortes pela doença. O total de óbitos chegou a 12.343. Já os casos da doença no estado somam 638.996 confirmações. Desses, 93% dos casos são considerados recuperados.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 25 graus em Porto Alegre, 20 graus em Caxias do Sul, 26 em Santa Maria e 24 em Pelotas e Rio Grande. O domingo deve ter chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. O dia ainda começa com sol em todas as regiões, mas ao longo da tarde, pancadas de chuva moderadas são esperadas na região metropolitana, na serra, em todo o litoral gaúcho e no sul do estado. Nas demais áreas, o tempo se mantém firme, com poucas nuvens. E adultos infectados com a variante de Manaus têm 10 vezes mais vírus presente no corpo do que adultos infectados por outras mutações do coronavírus. A conclusão está em um estudo feito pela Fiocruz, disponível na internet. Segundo os pesquisadores, se a pessoa tem mais carga viral, a tendência é que ela esteja expelindo mais vírus, aumentando a chance de infectar outras pessoas. Foram analisados 250 códigos genéticos do coronavírus durante quase um ano. A amostragem cobriu o primeiro pico da doença em abril e o segundo no final do ano passado e início de 2021. Os pesquisadores ressaltam que não há relação entre a quantidade de vírus no corpo e a gravidade da doença. Apesar de ter surgido no Amazonas, pelo menos outros 18 estados já detectaram infecções pela variante de Manaus, incluindo o Rio Grande do Sul. Ainda nesta edição, profissionais de saúde da capital começam a receber nesta segunda-feira a segunda dose da Coronavac. 60 meses após o rompimento da barragem em Mariana, apenas 5 residências para os atingidos foram entregues.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
Profissionais de saúde da capital vacinados no mutirão no dia 6 de fevereiro começam a receber a segunda dose da Coronavac na próxima semana. Conforme o cronograma da Prefeitura, na segunda e na terça-feira, devem se vacinar apenas profissionais acima de 60 anos. Quarta e quinta, os profissionais que têm mais de 55 anos e de sexta-feira em diante, os demais profissionais. Para serem imunizados, esses profissionais de saúde devem apresentar a carteira de vacinação da Covid-19 como registro da primeira dose da Coronavac. A vacinação será concentrada nos centros de saúde modelo e no IAPI. Na segunda-feira, o horário de imunização será das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Nos demais, das 8 da manhã às 5 da tarde. E 1.730 idosos com mais de 80 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid neste sábado em Canoas, na região metropolitana. No Parque Eduardo Gomes, filas de carros se formaram logo cedo, pela manhã, no drive-thru organizado pela Prefeitura. 2.300 doses foram disponibilizadas para a ação deste sábado. E o ex-presidente Michel Temer recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid neste sábado em drive-thru do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Temer tem 80 anos e esperou cerca de uma hora e meia na fila e reforçou a importância de incentivar a imunização de toda a população. O ex-presidente disse que depois da segunda dose pretende sair um pouco mais, mas que vai continuar com todos os cuidados. E o Rio de Janeiro recebeu neste sábado lotes da matéria-prima para a produção de 12 milhões e 200 mil doses da vacina de Oxford-AstraZeneca. O avião saiu da China na quinta-feira e aterrissou no aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, no início da noite. O ingrediente farmacêutico ativo será usado pela Fundação Oswaldo Cruz para produzir o imunizante. As doses devem ser entregues ao Ministério da Saúde durante o mês de março. Essa remessa de IFA representa o segundo e terceiro lotes do insumo comprado. Segundo a Fiocruz, a produção será escalonada ao longo dos primeiros meses para manter a meta de entregar 100 milhões e 400 mil doses até julho deste ano ao governo federal.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 25 graus, 8 horas 8 minutos. Um homem morreu durante o tiroteio na Avenida Sertório, na zona norte de Porto Alegre, nesta tarde. Conforme a Brigada Militar, um veículo ainda não identificado passou atirando contra um carro modelo Palio. O motorista do veículo morreu no local. Um homem e uma mulher, que também estavam no Palio, ficaram feridos, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados a um hospital da região metropolitana. Segundo a polícia, tudo indica que se trate de acerto de contas entre facções. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o carro onde estavam os autores dos disparos. E três mandantes do sequestro e da execução de Brenda Martielli da Silveira Dias, de 18 anos, foram identificados pela polícia. O corpo foi encontrado na última segunda-feira em uma área de mata fechada, na Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre. A polícia trabalha com a hipótese de que ela foi morta porque criminosos acreditavam que ela estaria passando informações para outra facção. Os executores ainda não foram identificados. A disputa entre as duas facções envolvidas nesse caso já resultou em 7 homicídios neste ano. Em instantes, primeiro satélite totalmente brasileiro será lançado ao espaço nesta madrugada.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Moradores de comunidades destruídas pelo rompimento da barragem da Samarco em 2015, em Mariana, protestaram neste sábado. O prazo para a entrega de mais de 300 casas venceu hoje e apenas 5 imóveis ficaram prontos. Essas 5 casas estão na comunidade de Bento Rodrigues, que deveria ter 210 residências entregues hoje. Mais de 5 anos após a tragédia, nem as obras de infraestrutura foram terminadas. No reassentamento de Paracatu de Baixo, para onde 97 famílias se mudaram, nenhum imóvel foi erguido. De acordo com a Fundação Renova, criada para gerir as ações de reparação, a expectativa é que até o fim do ano, 64 casas estejam prontas na comunidade. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o descumprimento da data de conclusão das obras prevê multa de R$1 milhão por dia de atraso. E será lançado no início da madrugada deste domingo o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado e operado pelo Brasil. O lançamento do Amazônia 1 está previsto para ocorrer a 1h54 da madrugada, no horário de Brasília, e será transmitido ao vivo pela Agência Brasil e pela TV Brasil. O satélite será colocado em órbita numa missão da Agência Espacial Indiana. O Amazônia 1 vai gerar imagens a cada 5 dias e fornecer dados para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica. A missão Amazônia pretende lançar, em data ainda a ser definida, mais 2 satélites.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã, ao 12h50. Se cuidem e uma boa noite de sábado.